Qual é a relação das relações sociais com a comunicação e que está em perigo a própria comunicação? A gente pode dizer assim, de maneira muito abreviada, que enquanto há racismo, a comunicação ela não se realiza plenamente, porque você não torna em comum. Comunicar é você tornar em comum. E se você constrói um processo de dessemelhança, o outro, o não branco, né, não vai importar nessa sua relação. É por isso que, de certa forma, quando a gente vê, que a gente diz, né, os corpos negros são mortos e ninguém chora, porque eu não construo vínculo, ele não me diz nada. Uma família branca de classe média, ela nem diz assim, poderia ser o meu filho. Porque não há uma possibilidade de vínculo com aquela situação, né? Aquela situação só acontece com outro que não é igual a mim. A comunicação e é uma outra dimensão. A comunicação, ela supõe uma interlocução entre iguais. E eu acho que a gente dá pouca atenção para a comunicação. Eu acho que a nossa atenção está muito assim. A gente precisa ocupar os espaços, bacana, mas a gente precisa implodir, inclusive, eu venho muito defendendo a implosão dos imaginários. Porque se a gente só ocupa, qual é a grande armadilha? Eu sou também da ocupação. Eu estou no Instagram, você me segue, a gente tem que estar lá. Mas a gente tem que transformar os sistemas comunicativos. Eu sempre digo que nesse campo, qualquer campo, é acesso e transformação. Porque eu não gosto também daquele discurso de dizer assim, ah, mas vocês negros estão ali, vocês negros. Aí a gente tem que acionar o Emicida, né? Chegou a nossa vez a escassez, aí a gente tem que carregar o problema do mundo nas costas. Eu falo, não, a gente quer participar do mundo como ele é, miserável, capitalista, excludente. A gente quer participar desse mundo, mas ao mesmo tempo a gente quer transformar esse mundo. E eu acho que a comunicação é um pouco isso para a gente. Ao mesmo tempo que a gente quer estar nos sistemas ditos hegemônicos, a gente quer transformar isso. E aí iniciativas como a sua são fundamentais, porque a gente precisa falar com você. Por que que a gente precisa falar com o Roger Cipó? Não só pelos seus belos olhos, porque você é um homem bonito, é porque você traz, o seu projeto traz a potência, não de dar voz, porque a gente dá voz, mas de amplificar vozes que vão na contramão do algoritmo. O seu projeto, ainda que passe do site Instagram, o seu projeto não está de joelho para o algoritmo, não é? Então, o seu projeto ele é motivado por um outro desejo. E aí eu acho que essa é a transformação do mundo, né? Porque a gente fala, a gente hackeia o sistema, mas também o sistema hackeia a gente. Então, às vezes, é preciso a gente dizer, não, eu vou estar, eu continuo, eu acho que o Instagram é importante, etc. Mas é preciso que a gente crie possibilidades outras que não seja apenas seguir o fluxo do algoritmo, né? E aí eu acho que o seu projeto é um dos exemplos.
Todo mundo conhece uma pessoa que mais pessoas precisam conhecer. Eu sou Roger Cipó e esse é o podcast Todo Dia História Negra. A cada dia eu apresento histórias para inspirar, celebrar, reconhecer e potencializar sonhos. Esse é o podcast onde pessoas negras contam suas histórias em primeira pessoa.
Eu sou Rosane Borges, como vocês veem, sou uma mulher negra de pele escura, sou jornalista, professora na PUC e na USP, no programa Diversitas, jornalista, e eu gosto muito eu sou uma pesquisadora do tempo presente, então eu gosto muito de ficar atenta ao que acontece no mundo e escrever sobre isso. Nem sempre eu publico, porque às vezes o resultado é impublicável. Impublicável do ponto de vista do resultado, mas impublicável do ponto de vista do conteúdo, né? Então, assim, eu gosto muito de escrever, gosto de romance policial, isso é um segredo que eu revelo só para poucos, viu? Leio romance policial, é um dos meus hobbies. Gosto de literatura, cinema em geral, mas o romance policial é aquele, sabe, aquele departamento que você não conta quase para quase ninguém que você gosta de ler romance policial. Eu sou uma dessas, né? O que mais? Sou ativista, sou feminista. A minha relação com o movimento negro começou muito cedo, já em São Luís do Maranhão, que eu sou de lá, desde os 15 anos. Então, desde então que eu insiro no mundo, a janela que eu vejo o mundo é atravessada por essas camadas, né? O ativismo negro, o movimento negro brasileiro, depois os feminismos negros, a academia. E são essas camadas de existência que eu me projeto, né? Ganho visibilidade, me projeto e também me preservo. Olha, eu sou de uma família negra numerosa, de 6 filhos. Os meus pais, eles casaram tardiamente, na verdade, não eram numerosos para a geração deles. A geração dos meus pais tinham 10, 8 filhos. Então, eu sou de São Luís mesmo, da ilha de São Luís do Maranhão. Somos 5 mulheres e um homem. Filha de 2 pessoas negras, de pele escura. Minha mãe era costureira, é costureira e dona de casa. Meu pai era comerciário e também garçom, para complementar a renda da casa, para sustentar a família. Ele trabalhava nos clubes chiques da cidade, ele trabalhava como garçom. E eu venho de uma família com muita presença de parentes, né? Com proximidade com primos, porque a gente morava próximo. Meu pai perde a minha avó, a avó paterna, muito cedo, e ele é criado por tias, né? Pela irmã mais velha, que era minha tia, que hoje teria mais de 100 anos, e por tias. Então eu tenho desse contexto de muita proximidade familiar, com primos, com tias, participando das manifestações culturais religiosas em São Luís. São Luís, não sei se você sabe, também é uma terra de axé, mas lá predomina muito o tambor de mina, a festa do Divino Espírito Santo, a Umbanda, como todo o Brasil, né? Então, minha infância foi muito uma infância, de um lado, com uma experiência de classe média, porque nós estudávamos em escola privada, porque mesmo meus pais, com uma renda de uma família pobre, nós éramos ajudados, como eu falei, por um circuito familiar. Então, a minha madrinha de batismo, que pagava a minha escola, que era prima do meu pai, foram criados juntos, é como se fossem irmãos de criação, e essa prima é a primeira que ascende na família. Ela faz curso de economia na década de 70 e ela vira superintendente da Sudene, numa época que a Sudene pagava super bem, era o alto salário. Então, eu tive, por um lado, uma participação na escola, com uma classe média, não negra, mas a minha vivência no bairro e com a família era de uma intensidade muito negra. Portanto, experimentando cultura negra e sem nenhum tipo de interrogação sobre a nossa negritude, isso vale dizer, né? Não só porque eu sou uma menina negra, uma mulher negra de pele escura, mas porque desde sempre a nossa negritude foi considerada um valor positivo em casa. E desde sempre minha mãe dizia: nós somos negras, vocês são negras, não admitem que ninguém faça troça, né? Com o cabelo da gente, ela fazia trança. Então era uma família, minha mãe e meu pai, ao modo deles, tinha uma consciência racial, preparou a gente para o mundo a partir desse olhar. E nós vivíamos, eu não diria entre dois mundos, né? Mas participando, por conta da escola, de uma classe média não negra, mas de uma família com tradição muito negra. Minha tia, irmã da minha mãe, tinha um terreiro de Umbanda, e eu me lembro que quando era criança eu gostava muito de ir por conta das festas, de caboclos para comer doce e etc, né? Então essa é a minha infância. Adolescência, eu também já vou ouvindo reverberações do movimento negro por conta de um bloco chamado Acomabu. Se eu não estou enganada, é o segundo bloco mais antigo, bloco afro do Brasil, depois do Iliaí. O Acomabu está fazendo 40 anos, o Iliaí fez 50, né? E aí a gente tem o Acomabu me faz muito, como para muitas meninas, né, adolescentes, é a entrada na vida, digamos, ativista, orgânica, para além do espaço da família, da casa e do bairro. Olha, eu era uma adolescente assim, hoje a gente chama de nerd, né? Antigamente era CDF, então eu me dava bem em todas as disciplinas, eu gostava tanto de exatas como de escrever muito. Porque como eu era de uma família pobre, na minha época, não sei da sua época, as nossas férias eram longas, eram de dezembro até março. Hoje que criança volta para a escola em janeiro, né? Então, eu, nessa época, eu lia muito, já era muita leitura, muita literatura, mas ao mesmo tempo eu gostava muito de matemática. Então, quando chegou O ensino médio, que a escola era toda voltada para o vestibular, né, que era o antigo colegial, o científico. Então, era assim, já no, quando a gente entrava no primeiro ano do ensino médio, já havia toda essa discussão na escola, o que a gente ia ser, porque dependendo do que a gente quisesse, ia ter reforço no sábado, e eu ficava na dúvida, vou fazer engenharia civil ou vou para a área de humanas? Então, eu fiquei com essa dúvida até o segundo ano do ensino médio, e no último ano eu me decidi por uma área de escrita. Aí eu decidi pelo jornalismo. Eu cursei lá na Federal do Maranhão e aí terminei a graduação, comecei a trabalhar no mercado de trabalho, no SESC, na assessoria de imprensa do SESC, mas eu sempre gostei de pesquisar muito. E aí eu falei, não, eu vou querer aprofundar a pesquisa. Foi quando eu me decidi, eu vim para São Paulo fazer o mestrado. E desde então, aí eu fiz carreira acadêmica, mestrado, doutorado, pós-doutorado e a carreira de professora. Eu passo no concurso na Universidade do Paraná, né, na UEL. Depois retorno para São Paulo em virtude de algumas questões não muito fofas, problemáticas, e aí eu venho para o pós-doc, fazer o pós-doc. E aí, a partir do pós-doc, eu sou vinculada a um grupo de pesquisa chamado Colabor, e aí eu participo, né, desse grupo enquanto pesquisadora, e depois eu vou para o Diversitas, que dá uma disciplina como Alta Ciência, onde eu estou até hoje. Então, essa é a minha relação, né? Eu termino o doutorado, vou para o Paraná, depois volto para São Paulo. E é o desafio da gente escolher dar aula, escolher ser professora, porque eu acho que tem um desafio que não é só profissional, é um desafio também com o nosso compromisso com o nosso povo, sabe? É como é que a gente pensa, ensina e troca informações. Eu sou da comunicação, né? Porque normalmente quando a gente fala de relações sociais, você acha que é de literatura, que é história. E aí eu digo que a comunicação tem um vínculo direto com relações sociais. Então toda a minha batalha na comunicação é trabalhar numa outra perspectiva das epistemologias. Esse que é o desafio. Olha, primeiro eu sigo muito o mestre Muniz Sodré, que o Muniz Sodré vai dizer que a comunicação é construção de vínculos. Na verdade, não é só ele que diz isso, está no próprio conceito da área. Roja. E se a comunicação é construção de vínculo, aí é eu que desdobro isso, eu vou dizer que o racismo, qual é a grande tragédia criminosa do racismo? É que ele constrói um processo de dessemelhança. Então, para eu ser racista ou para eu assumir o racismo enquanto pessoa negra, eu tenho que ter um processo de dessemelhança. Existe alguém que não se vincula com o outro porque o outro não é humano. Ora, se a comunicação é um processo de vínculo, você só se vincula com alguém que é semelhante. Significa, portanto, que um país racista, ele é um país em que a comunicação ela não é realizada em sua inteireza. Porque quando eu me comunico com o outro conta, eu estabeleço o vínculo. Não é só dizer bom dia e boa tarde. Quando eu digo bom dia para alguém e eu ouço essa pessoa, eu estou construindo um vínculo, eu estou construindo uma interlocução, que o que eu falo afeta o outro. Então eu acho que pensar a comunicação para além de como a gente se vê na mídia, que é bacana, né? Eu tenho muitas alunas que trabalham com isso, né? A falta de negros na televisão é bacana, mas eu diria que o problema, o buraco é muito mais embaixo. O problema é antecedente na própria configuração do termo, né? No conceito do termo. E claro que o resultado disso são invisibilidades, são ausências, né? São os estereótipos negativos quase sempre. Se a comunicação tecnológica, né, midiática, ela se tornou um grande território social compartilhado, significa dizer que o que somos, o que a gente pensa que é, passa pelos ideais culturais traçados pela comunicação planetária, né? Se a gente pegar o exemplo das redes sociais, isso é, a gente olha bem desenhado, né? A gente tem um território que projeta estilo de vida, alegria, sucesso, grana, né? E quem não se vê espelhado ali se acha que é um fracassado. E normalmente quem espelha os ideais culturais positivos são pessoas brancas, né? Ou seja, são elas que têm maior número de seguidores. Não que não tenham pessoas negras nas redes sociais bem-sucedidas, claro que tem. Mas quando a gente faz até a busca, na busca ali do Instagram, a gente só vê rostos brancos, né? Quando a gente procura, sei lá, dica de beleza no Instagram, só vem mulheres brancas, loiras. Então eu acho que a comunicação ela tem um papel, porque é ao trazer em comum, Rosa, ela tem que dizer assim, a pessoa indígena, a pessoa negra, ela carrega um comum. Porque quando a gente está falando de comum, o que, que a gente está falando? A gente está falando de algo que é partilhado entre humanos. É o que um pensador, eu brinco que está na minha cota, que é um homem branco ocidental, eu falo que eu tenho alguns pensadores que estão na minha cota de referências, que é o Jacques Rancière. Ele tem um livro chamado Partilha do Sensível, que eu acho um livro belíssimo. Ele vai dizer que a depender do lugar e da função que a pessoa ocupa, ela está apta ou não a participar do comum. E quem participa do comum é quem define os destinos de uma coletividade. E quem define os destinos de uma coletividade é alguém que é igual a mim o hegemônico. É por isso que a palavra de uma empregada doméstica, que normalmente é uma mulher negra, vale menos do que um economista. Esse economista ele pode falar, né? Ele pode pensar, ele pode definir, pode distribuir o comum. E a comunicação ela é uma distribuição do comum nesse sentido. Ela nos diz quem tem ou quem não tem aptidão para falar no espaço público. Ela diz quem distribui determinados ideais culturais de beleza, né, de riqueza, de sucesso. Então, ela é fundamental, porque a comunicação ela só, não é só apenas um instrumento. Ela não tem apenas uma carga utilitária, veicular, né? Ela é fundante das relações humanas. A gente estava até falando agora da gente reconhecer, né, as nossas referências. Eu estou muito feliz porque Conceição está sendo reconhecida nacional e mundialmente. É tardio, mas como diria minha mãe, antes tarde do que nunca. E o curso, Rosa, ele faz parte de um projeto que eu chamei na pandemia de O Traço e o Rastro das Mulheres Negras, que eu quero continuar com outras mulheres. E o que, que esse projeto ele diz? Não basta apenas a gente reconhecer mulheres e homens negros. Não basta apenas a gente dizer que Conceição Evaristo é uma grande escritora ou uma grande intelectual, o que é verdade. Mas a gente precisa designar, porque o problema do racismo é que quando chega a nossa vez, ele não designa. E quando ele reconhece, ele vai reconhecer você no atacado. Então, quem é Lélia Gonzalez? Uma grande ativista, uma grande pensadora. Mas como ela pensava? Qual era a caixa de ferramenta? Então, esse curso é um pouco para designar que tipo de escrita que é da Conceição Evaristo. Porque a gente só torna referência, a gente só é referência para a humanidade quando você tem uma designação sobre o que você faz. A Michel Foucault foi o grande teórico que pensou o poder, né? E aí a gente vai designando. Mas quando chega a gente, assim, parece que tudo é um indistinto. Todas são intelectuais, mas qual a diferença, por exemplo, de uma Conceição Evaristo e de uma Chimamanda Adichie? E não se trata da gente hierarquizar o modo ocidental. Só, sabe, nomear um mínimo de presença. Então, o curso, mais do que reconhecer Conceição como uma grande escritora, é dizer como é que a Conceição Evaristo ela construiu uma matriz analítica, uma plataforma. A escrevivência não é o arroz de festa que muitas vezes a gente pensa que é só escrita e vivência. É uma plataforma epistemológica, teórica, estética e ética, a um só tempo. Então, esse curso é um pouco para a gente reconhecer, homenagear a Conceição, nomeando, pelo menos tentando nomear o que é a literatura dela, né? E sair desse campo indistinto de grande intelectual, de grande escritora, mas dar um nome para essa grande escritora. Olha, geral, está todo mundo convidada, convidado e convidade. A Conceição, ela foi escolhida para ser uma das escritoras que vai ser adotada na FUVEST em 2026. Então, o curso também tem um apelo prático. Galera aí que vai fazer o vestibular, fique atenta. Mas pode fazer ativistas, homens, mulheres, pessoas trans, agêneros, que têm uma preocupação com a leitura para além do circuito restrito, a literatura como uma ferramenta de analisar, de pensar e de transformar um mundo, né? Então eu diria que esse curso é um instrumento de combate ao racismo, de combate à desigualdade, da mesma medida que a gente pensa que o combate ele se dá também de forma lírica. Uma mulher que ela pode ser patrimônio da humanidade. Porque normalmente é assim, né? A Clarice Lispector é vista como a escritora que pensou o feminino e os dramas do feminino, né? As camadas subjetivas do feminino. A Conceição Evaristo é a mulher que pensa os dramas da população negra e não do feminino da mulher negra. E aí eu acho que esse curso um pouco é para a gente, não a gente disputar um universal, mas é para a gente dizer que a Conceição Evaristo, com a obra dela, ela diz muito do que é a humanidade de todos e para todos. Então esse curso, eu digo que ele é um curso para todos por conta disso. A literatura de Conceição perturba o mundo. Então, vamos lá, professoras, professores, estudantes de ensino médio, do ensino superior, ativistas, né? Operadores de direitos humanos, né? Vestibulandos, né? Pessoal que trabalha nas fronteiras dos direitos humanos, no campo do racismo, do combate ao racismo religioso, né? Porque eu acho que ela traz várias perspectivas de ferramenta fundamentais, né? Para a gente adotar, independentemente do território que a gente está. Ele começa 26 de março, está logo ali, mas como ele vai estar na plataforma Hotmart, as inscrições dele se dão em fluxo contínuo, porque o curso será gravado. Então, em qualquer momento, as pessoas podem comprar que elas vão acessar o curso. Tem muito a ver, eu lembro que na Carta Capital, foi no momento que a gente estava ali, pré-eleições de 2018, então havia muito os ataques dos haters, né, Bolsonaro, não sei o quê, e eu falei assim, gente, e como de fato nossa voz, mesmo sendo uma voz que não tem poder, é uma voz que incomoda, e aí eu fiquei pensando, vou abandonar, não abandono, e foi quando o Instagram passa a ganhar essa posição, o Facebook um pouco decai, aí vem pandemia. E aí uma sobrinha minha falou, tia, a senhora não pode abandonar, tem que permanecer. E aí foi quando eu fiz no Instagram a minha principal plataforma, ainda estou no Facebook, mas como a maioria das pessoas migrou para o Instagram, eu falei assim, é aqui que eu vou ficar, né? Então acho que tem uma relação de não querer lacrar e tombar. Claro que todo mundo quer ser seguido, todo mundo quer ser curtido. Porque toda a rede social, ela supõe trabalho. E trabalho tem que ter resultado. Você não vai fazer um vídeo e falar tá tudo bem se eu não tiver nenhuma visualização. Eu acho que é mentira, né? Você quer ser visualizado, você quer que as pessoas concordem ou discordem, mas você quer que o seu conteúdo circule. Agora, por outro lado, Roger, eu tô ali não apenas pensando a lacração, porque eu brinco muito, que lacrar e tombar são verbos funerários. Eu acho que quando a gente diz que alguma pessoa lacrou, tombou, algo morreu desse processo. E eu digo que morreu o sujeito e triunfou o eu. Porque a importância da gente estar no Instagram é exatamente essa. É você tentar amplificar a sua voz nessa grande praça de visibilidade pública, porque senão você é morta, ninguém vai te conhecer, mas também você saber que visibilidade para nós pessoas negras não é só estar ali linda e maravilhosa. O estar ali linda e maravilhosa é decorrência de. Então eu sempre brinco que eu digo assim, olha, lacrar e tombar é bom, mas quem é que morreu quando você lacrou e tombou? E quem triunfou? Eu normalmente acho que posts muito lacradores triunfam eu, né? Você ali e etc. E morre a sujeita. Qual a diferença entre eu e o sujeito? O eu é o consciente, é a pessoa que diz e que opina, que tem consciência do que diz. O sujeito e a sujeita negocia, né? O sujeito é errante. Então eu acho que tem digamos, decisão minha, que dá muito fácil a gente se equilibrar, porque o algoritmo vai te levando, né? O dia que seu post bomba bastante, fica como uma droga. Você quer dobrar a aposta, não é isso? Aí depois quer dobrar a aposta. Aí chega um momento que alguém tem que dizer menos, porque tá bom, muita curtida não quer dizer nada, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe o quão é importante a gente estar ali. Né? E aí, quando eu vejo nos espaços materiais pessoas dizendo, eu leio o que você diz, eu acompanho, eu gosto, aí dá um quentinho no coração porque você diz, tá bom, eu não tenho 1 milhão de seguidores, mas eu ali com os meus 20 e pouquinho faço um barulho e afeto, né? Essa noção de afetar o outro. E aí eu acho que, de certa forma, a gente está cumprindo um trabalho. Não é o ideal, não é o que a gente gostaria, mas eu acho que é como é que a gente herda. Tem uma frase psicanalítica que também os feminismos negros fazem, que é o que fizeste com a palavra que a ti foi dada. Eu acho que quando você faz um projeto como esse, você está respondendo antecedências. O que que o Roger fez com a palavra que a ele foi dada? Está fazendo esse projeto bonito, está fazendo tantos outros no campo da fotografia. Porque você recebeu uma palavra de antecedência, dos seus mais velhos, das suas mais velhas. Então, eu acho que a gente está ali, a gente honrar também a palavra que foi dada. Então, não pode ser qualquer palavra, não pode ser de qualquer jeito, né? Tem que ser leve, tem que ser despretensioso, mas é isso, é como é que a gente, o que é que a gente faz com a palavra que foi dada a gente. Eu acho que a arte, ela é, de acordo com algumas pensadoras negras, africanas, e também tem um homem branco, o Walter Beja, que ele diz assim, essas mulheres, porque a arte, Rússia, é uma brecha. Dizer que a arte é uma brecha significa que quando tudo já está dado, tudo está perdido, a arte te diz assim, a possibilidade de você disputar um novo sentido. E eu acho que nós pretas e pretos vemos fazendo desde a escravidão, desde a travessia do Atlântico, é construir brechas para a gente dizer assim, a despeito de tudo que vocês fizeram com a gente não só resiste, mas a gente cria. E eu acho que a arte, ela é esse espaço de criação, de uma criação insurgente, porque, claro, a arte ela pode ser reacionária, porque quando a gente diz que ela é brecha, ela pode ser cooptada pelo capitalismo. Quando a gente está dizendo que ela é brecha, ela pode ser tudo, inclusive isso. Mas como ela pode ser tudo, eu acho que ela possibilita para a gente uma outra possibilidade estética do mundo. Eu venho muito defendendo, tem um quadro da Remédios Varos chamado Bordando o Manto do Mundo. Eu estou escrevendo um livro, a minha assistente Vitória ri, porque eu já falei isso, já virou lenda urbana, mas em um dos capítulos do livro, que se chama Bordando o Manto do Mundo, eu digo que mulheres e homens negros vêm bordando esse manto do mundo, porque o manto que cobre o mundo é um manto cheio de ácaro, é um manto cheio de mofo e que só cobriu a branquitude. E o que a gente está denunciando, esse lixo ocidental, e ao construir esse outro manto do mundo, que é uma operação estética, ao bordar o manto, a gente está dizendo, inclusive, para os brancos o seguinte, olha, esse manto de vocês está cheio de ácaro, está mofado, a gente está aqui do lado de fora, só que o manto que a gente está construindo não é só para a gente. Vocês também caberão nesse mundo. Então, eu acho que a arte, a expressão mais bonita da possibilidade da gente enunciar que esse mundo acabou, Europa não existe mais, mas que, veja, hora a hora, temos uma população que foi escravizada, que foi saqueada e que diz generosamente para esse mundo que tem insumos, matéria-prima, não para a gente começar do zero, né? Porque a perspectiva Ubuntu não nos permite. A gente sempre está recolhendo. Inclusive o que a empresa colonial tentou soterrar, né? E a gente diz, olha o que nós temos para oferecer ao mundo. E eu acho que o campo da arte é o campo mais bonito, né? Quando a gente pega de um Arthur Bispo do Rosário, que bordava as ideias da costura da Bell Hooks e até os projetos de bordado das periferias, a gente vai ver que de fato é isso. Trata-se de uma experiência artística, estética, que tenta bordar, né, esse outro manto do mundo. Eu tenho sonhos de que, enfim, as nossas crianças negras, as nossas meninas e meninos vivam, eu não diria num mundo sem racismo, porque eu acho que esse é um processo muito longo, mas num mundo em que o direito à vida não tenha que ser uma reivindicação política dessas meninas e desses meninos, porque um país em que você tem um movimento chamado Movimento Negro, que o primeiro tópico de reivindicação é que nós temos direito à vida, eu acho que é um país que não só fracassou, mas um país que assombra, né, as nossas meninas e os nossos meninos, porque a gente não sabe se esse direito vai estar assegurado a eles e elas. Então eu sonho pelo menos com isso, que o direito à vida seja realmente algo concreto e real na vida de quem vem, quem está vindo antes da gente.
Salve, Bonde. Olha eu, Roger Cipó, de volta aqui. Eu passei só para saber se você gostou de conhecer essa pessoa que eu gosto tanto. Se você gostou, conta nos teus stories, conta nas tuas redes sociais, ou vai procurar essa pessoa que contou essa história tão bonita por aqui e deixa uma mensagem para ela. Essa é uma realização minha mesmo, porque eu tô no corre como comunicador independente e acredito que se as nossas vidas importam, as nossas histórias também, elas merecem ser contadas. Muito obrigado por ouvir o podcast todo dia História Negra. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.